No próximo episódio, a gente vai ouvir canções cheias de ruídos, gravadas em baixa qualidade, músicas que são interrompidas por sons de fora do estúdio e que são cheias de distorções e barulhos.
Esses são alguns dos ingredientes do lo-fi hip-hop, que em português seria algo como hip-hop de baixa fidelidade. É uma música que surgiu no YouTube nos anos 2000 para quem busca uma trilha sonora para estudar, trabalhar ou só ficar sem fazer nada. O lo-fi hip-hop se encaixa em tudo isso porque é um estilo que não chama muita atenção de quem está ouvindo. Ele fica lá no fundo da paisagem, sem aparecer muito. Mas essa história de uma música que toca o tempo todo, quase sem ser percebida, começou muito antes da internet. Nos anos 40, uma empresa americana chamada Muzak começou a encher lojas de departamentos, fábricas e aeroportos de músicas que, segundo as pesquisas da empresa, poderiam estimular nos ouvintes comportamentos que ajudariam nos negócios. Para compor a trilha sonora das lojas de departamentos, por exemplo, a Muzak usava músicas lentas para estimular os consumidores a andar mais devagar e, com isso, comprarem mais. Mas para as fábricas, era melhor que a música tivesse o efeito contrário, de acelerar os ouvintes, para que eles fossem mais produtivos nas linhas de montagem. Nas playlists da Muzak só entravam músicas instrumentais, porque as pesquisas da empresa também diziam que as palavras poderiam quebrar o ritmo de compras, trabalho ou o que quer que a música tivesse lá para estimular. As músicas também não tinham uma identidade clara. A ideia era que elas se diluíssem na paisagem, sem chamar atenção nem serem reconhecidas. Mas teve uma exceção. Foi a versão instrumental de Garota de Ipanema, que virou um clássico dos elevadores americanos e ajudou a popularizar a bossa nova por lá. Nos anos 60, as trilhas da Muzak tocavam nas recepções de hotéis, restaurantes e corredores de supermercados dos quatro cantos dos Estados Unidos. Ela se espalhou pela Casa Branca e chegou até a NASA, que usou o poder tranquilizante da seleção da Muzak para acalmar os astronautas antes da partida da Apollo 11. O plano da Muzak era dominar as paisagens sonoras do mundo todo, tanto que eles passaram a se apresentar como
especialistas internacionais nas aplicações fisiológicas e psicológicas da música, cujo poder está na sutileza que contorna a resistência da mente e mira direto no coração.
Mas o que eles não previram é que no final dos anos 60, a ideia de uma música sem identidade, composta por anônimos e que ainda tinha como objetivo manipular as pessoas, estava totalmente fora do espírito da época. 3 semanas depois da Apollo 11 pousar na Lua, em 69, o Festival de Woodstock mostrou que o lugar da música não era o segundo plano. Ela tinha identidade, rosto e propósitos que iam muito além de fazer os clientes andarem mais devagar dentro do shopping. A contracultura que surgiu no movimento hippie americano, na era dos festivais aqui no Brasil e nos protestos de maio de 68 na Europa, foram o começo do fim dos planos da Muzak de dominar a paisagem sonora mundial. Mas o Easy Listening, que foi o nome dado para essa música que não pede atenção do ouvinte, como o lo-fi hip-hop e as trilhas da Muzak, não sumiu da paisagem nos anos 70. Ele sobreviveu numa versão menos megalomaníaca, na música de caras como o inglês Brian Eno, que mostrou qual era a sua praia no nome do disco que lançou em 78 e que você está escutando aí no fundo. Ambiente 1. Música para aeroportos. Brian explicou a proposta no encarte do disco.
A música ambiente deve acomodar escutas com níveis de atenção diferentes, sem forçar uma em particular. Ela deve ser ao mesmo tempo imperceptível e interessante.
Para entender a música ambiente, tem mais um nome que você precisa conhecer. É o francês Erik Satie. Entre 1917 e 23, ele compôs 5 peças para serem tocadas exclusivamente nos ambientes ou situações definidas por ele. E não era essa coisa genérica de música de aeroporto que o Brian Eno fazia. O Satie foi bem específico. Ele compôs uma peça para sala de estar, uma para bistrôs, uma para ser tocada durante o almoço, mas que também servia para um casamento, desde que fosse no civil, uma para o momento em que os convidados chegam num evento, e a última, que você está ouvindo aí, que é para ser tocada nos escritórios dos presidentes das empresas. Satie batizou essa série de Musique d'ameublement. Traduzindo, seria algo como música de mobília. Como se os sons tivessem a mesma função dos móveis, a de preencher os ambientes. Mesma ideia por trás do Muzak e do lo-fi hip-hop. A música do Satie tem a ver com o lo-fi hip-hop até na forma de escutar. O francês foi um dos pioneiros das playlists infinitas, que é como o lo-fi é escutado no YouTube. Em 1893, ele compôs essa peça aqui, chamada Vexations, uma obra de poucos minutos, mas que, de acordo com as instruções deixadas pelo próprio Satie na partitura, deveria ser tocada 840 vezes seguidas, num loop de 28 horas de música. Mas as semelhanças com o lo-fi hip-hop param por aí. Diferente da música do Satie e das playlists do Muzak, que eram músicas refinadas, o lo-fi hip-hop tem uma sonoridade bem crua, retrô, meio caseira. Lo-fi é a abreviação de low fidelity, baixa fidelidade em inglês. O termo apareceu para definir a música que não era gravada, distribuída nem reproduzida nos sistemas de áudio estéreo de alta fidelidade que surgiram no final dos anos 50, o tal Hi-Fi. No começo, lo-fi era um termo para falar mais da técnica de áudio do que de um estilo musical. Qualquer gravação caseira ou de baixo custo, feita em equipamentos que não fossem de última geração, era lo-fi. Como naquela época gravar, distribuir e escutar música em hi-fi era muito caro, o som da maioria das bandas em começo de carreira era, mesmo sem querer, lo-fi. Aos poucos, quando as bandas que moldaram a sua música nesse ambiente de baixa fidelidade começaram a fazer sucesso, nos anos 80, lo-fi começou a significar mais do que só a música gravada em baixa fidelidade, mas também uma linguagem sonora específica, fora dos padrões comerciais da época, que ainda seguiu o modelo criado durante a era dos concertos e das grandes gravações. Mas antes de entrar na moda, a linguagem lo-fi caiu no gosto de dois grandes nomes da música pop, o Beatle Paul McCartney e os Beach Boys. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Nem o Paul, nem os Beach Boys estavam em começo de carreira quando começaram com essa história de lo-fi. Ambos já tinham gravado em alta fidelidade em grandes estúdios, mas na época, os dois estavam na pior. Os Beatles ainda não tinham divulgado para a imprensa, mas já tinham decidido se separar e contra a vontade do Paul. Tanto que ele nem deu ouvidos aos empresários e lançou seu primeiro disco solo, McCartney, um mês antes da data do lançamento de Let It Be, que seria o último dos Beatles. Speaking words of wisdom, let it be. Paul gravou sua estreia solo num gravador de 4 canais, sozinho na sala de casa, regado a muita bebida, ressentimento e depressão por causa do fim da banda. E não foi diferente com os Beach Boys. Em 66, eles tinham lançado Pet Sounds, que apesar de hoje ser considerado uma obra-prima, não fez tanto sucesso na época. Isso aumentou a pressão em cima da banda para o próximo lançamento, uma superprodução que iria se chamar Smile. Mas esse disco estava fadado a nunca ver a luz do dia. As sessões de gravação eram intermináveis. A preocupação com o sucesso levou a brigas, abuso de drogas e a rescisão do contrato com a gravadora. Um dos integrantes foi preso e o outro começou a mostrar sinais de paranoia e esquizofrenia. Para piorar, tudo acontecia em família, já que 3 dos 5 Beach Boys eram irmãos. Depois de finalmente desistir de lançar Smile, os Beach Boys deram um tempo e depois resolveram requentar algumas canções e terminar outras às pressas para lançar Smiley Smile. Assim como o disco de estreia do Paul, o dos Beach Boys foi feito em casa, na do Brian Wilson, o irmão mais velho e líder da banda, enquanto os transtornos mentais ainda deixavam ele trabalhar. O turbilhão emocional, a pressa e os conflitos de Paul e dos irmãos Wilson deixaram marcas no som dos dois discos. No caso do Paul, numa balada que é invadida por sons que parecem sondas espaciais e que termina com algo que soa como um trecho de uma terceira música. Tem também uma canção de amor de 40 segundos que termina do nada com uma risada meio bizarra. O disco tem também essa faixa, que eu não vou nem tentar descrever. Já para os Beach Boys, as brigas, a pressão pelo sucesso, a prisão e os transtornos mentais criaram um álbum que, antes do primeiro minuto, já soa como uma ruptura. É assim que esse disco começa. Essa música fragmentada que aparece já no primeiro minuto do disco talvez seja um sinal da instabilidade do Brian Wilson, talvez da genialidade dele. Provavelmente ambos, já que a mente que estilhaça a música em mil pedaços é a mesma que harmoniza as vozes do grupo, tudo na mesma faixa. antes de terminar, Heroes and Villains ainda vai se transformar mais uma vez. In the cantina, margaritas keep the spirit high. Além da faixa de abertura, o disco ainda tem maluquices geniais como She's Going Bald. She drew a comb across her scalp and brushed what she had left. I tried to salvage what I could and threw it in a sack. She made a beeline to her room and grabbed all kind of juice. She started pouring it on her head and thought it'd grow it back. You're too late, mama. Enough upside your head. No more, no more. Wind chimes. And lean back. Listen to. It's so peaceful, close to a lullaby. E Vegetables, uma declaração de amor aos vegetais. I'm gonna keep well my vegetables card off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. Oh, Debra Vigil. I tried to kick the ball, but my tinny flew right off. I'm red. Falando em vegetais, essa mordida que virou parte da percussão da música foi dada num talo de salsão por um convidado especial nas gravações do disco, Sir Paul McCartney, que era fã dos Beach Boys e foi visitá-los no estúdio. Vegetables foi uma das canções que foram feitas para o disco Smile, aquele que seria a grande obra-prima dos Beach Boys, mas nunca foi lançado. É uma declaração de amor à dieta saudável composta por Brian Wilson, que na época estava obcecado por comer vegetais. A obsessão alimentar parece ser o elo perdido entre os precursores do som lo-fi. O Eric Satie era conhecido, entre outras maluquices, por só comer comida branca. Clara de ovos, arroz, coco, açúcar, queijo branco. Se não fosse branco, ele não punha na boca. Por mais estranhos que soassem na época, Smiley Smile e McCartney mostraram para muita gente em começo de carreira que aqueles sons podiam fazer parte do cardápio musical. Mas a gente não pode avançar na história sem falar de uma terceira banda, que apesar de estar em outro continente e fora do radar do pop mundial, fazia uma música totalmente conectada com a dos Beatles e a dos Beach Boys. Em 1968, um ano depois de Smiley Smile e dois anos antes de McCartney, foi lançado o disco que colocou o terceiro ponto no mapa mundi do rock psicodélico em baixa fidelidade. Além de Londres com Paul McCartney e da Califórnia com os Beach Boys, São Paulo com os Mutantes. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os... Tava tudo lá. Canções que começavam com temas que pareciam não ter nada a ver com o resto, como Trem Fantasma. Quatrocentos cruzeiros velhos com... músicas que terminam com colagens de outros sons, como Tempo no Tempo.
Mas entre lágrimas você se achar e pensar que está a chorar. Esse era o tempo em que o tempo é.
Tudo isso misturado com corais que lembram os dos Beach Boys. As semelhanças com os irmãos Wilson não estavam só no som. Assim como Brian, Arnaldo, que liderava os Mutantes, acabou desenvolvendo sérios transtornos mentais depois de anos de uso pesado de LSD. Assim como a banda de Los Angeles, a paulistana também era formada por irmãos, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, além do Liminha, Dinho e, claro, da Rita Lee. Mas um terceiro irmão, Cláudio Dias Batista, foi essencial para os Mutantes se tornarem pioneiros do rock. Além de pianista, Cláudio conhecia tudo de eletrônica. Ele construiu guitarras e pedais de efeito, envenenou amplificadores e mesas de som e, o mais importante, operava o rádio de ondas curtas que os Mutantes usavam para tentar captar, numa garagem da Pompeia, o sinal da BBC que vinha de Londres. Aquele era o único jeito de escutar os lançamentos do rock britânico antes dos discos chegarem ao Brasil, o que podia levar meses, já que eles vinham de navio. Arnaldo, Sérgio e Cláudio passavam horas tentando pegar alguma música no dial, num jogo de caça ao tesouro que moldou o som dos Mutantes. Quer escutar como? É só seguir o sinal que vinha lá da BBC. Depois de cruzar o Atlântico, o sinal chegava misturado com outros sons, como nas colagens que a gente ouviu agora há pouco em Tempo no Tempo. Além disso, o sinal do rádio era muito instável. As músicas sumiam e voltavam do nada, como acontece em Senhor F. O som também vinha cheio de distorções e ruídos, os mesmos que a gente escuta em Bate Macumba, também do disco de estreia dos Mutantes. Se todo som vem de uma época e de um lugar, o rádio é a máquina que mistura tempo e espaço e os espalha pelos ares em forma de música. Ele cria a paisagem sonora ideal para a música finalmente se libertar das regras que existiam até então. No próximo episódio, a gente vai seguir as ondas da rádio até chegar na última apresentação do Festival de Woodstock, um show que misturou tempo e espaço para mudar a história da música. Mas que na hora quase ninguém ouviu. Quem mistura e espalha os sons aqui no Ser Sonoro sou eu, Fernando Céspedes. A supervisão de som desse episódio é do Rafael Veríssimo e a distribuição é do Altab. Em sersonoro.net e no Instagram Sersonoro Podcast, você escuta as músicas desse episódio e conhece as criações eletrônicas do terceiro irmão dos Mutantes, incluindo a Regulus Rafael, a guitarra de ouro. Estão lá também os vídeos e textos que provam que tudo que eu falei aqui pode ser verdade. Até mais.
Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais.